Está começando mais um Reishiryu, o seu podcast para falar de Tokusatsu na internet com seus amigos cariocas favoritos. Eu sou o Will e hoje a gente vai falar daquela série que muitos amam, vários odeiam, mas no final a gente gosta, ela mesmo, Ultraflix, terceira temporada do Ultraman Anime do Netflix. E para falar dessa maravilhosa série, desse chegado fim, né? Estou aqui com ele, meu ultra brother, Wilson Borges.
Salve, amigos gigantes de luzes da internet e ouvintes. Vamos falar pela última vez sobre Ultraman da Netflix. Ou será que não?
Então é isso, gente. A gente vai falar sobre o também Netflix, essa nova série. Também explicar um pouquinho que, perdão, o atraso. O podcast deu uma ausentada foda nessas últimas semanas, meses até, porque a minha vida deu um plot twist muito bizarro e nos últimos meses, mas finalmente as coisas se ajeitaram. E aí, por conta disso, o Henshin vai voltar. Então, a partir de semana, da semana, da próxima, vai ter Henshin semanalmente. Já estamos organizando o nosso calendário, nosso cronograma. Peço muitas desculpas pra quem acompanha a gente, mas realmente a vida adulta complica e tava muita coisa pra fazer, mas agora estamos tranquilos. Beleza? Então, antes de começar o episódio, lembrar vocês a seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre no @RenchiRio. Pra vocês poderem falar com a gente, né, acompanhar as últimas notícias de Tokusatsu na internet e tá sempre lá nas nossas redes sociais, ok? Então, bora pro cast!
Henshin!
Então, meu amigo Wilson, chegou ele, a derradeira última temporada do Ultraman da Netflix. Uma série que dividiu muitas opiniões na internet, né? Porque a segunda temporada foi uma mudança não esperada, né? E isso podia repercutir de diversas maneiras, né? Em relação a isso. E isso deixou a gente um pouco confuso.
Mas resumindo o nosso cast que a gente falou sobre a segunda temporada, a gente deixou claro que a nossa reclamação geral foi meio que eles americanizaram demais o Ultraman, que ele é baseado no mangá, que o mangá ainda é publicado aqui no Brasil, com hiatos gigantes entre volumes e volumes, mas ele ainda é publicado, ele tá em continuação no Japão, inclusive, ele não tem prévia de
encerramento. Ele está pra acabar, inclusive.
Tá pra acabar nível, tipo One Piece, tá ligado? Tá pra acabar, não, mas não, sabe
se lá coisa. É porque os autores falaram, né, que já tem data, né? Até o final do ano, eu acho, acaba a publicação do mangá lá no Japão, né? E no, na data desse podcast, dia 7 de 6, existe até o volume 6 pra comprar no 16 pra comprar no Brasil.
Isso.
Lá já sendo tá, que no Japão, no 20 e pouco, né? No 19 indo pro 20.
Então, lembrando que os criadores desse Ultraman que a gente tá falando é o Eiichi Shimizu e o Tomohiro Shimoguchi, que são umas figurinhas peculiares no mundo do Tokusatsu, né? Porque eles têm uma pequena polêmica, que já falamos em cast anteriores, mas caso você não tenha ouvido os anteriores, você fica por dentro também, que eles são responsáveis pelo Insector-san japonês, basicamente, né?
Que Insector-san?
Não, eu sei que não é Insector-san, mas tipo, eles criaram
o
Hybrid
Insectors. O Hybrid Insectors. Que é basicamente uma fanzine, né, um doujinshi de Kamen Rider, que a princípio era escrito focando no V3, né?
Isso.
No, nos Kamen Riders clássicos, que eles começaram a publicar, só que a Toei chegou pra eles e falou assim: ou, para com essa merda. Vocês não podem fazer isso. E aí a Tsuburai é muito inteligente e falou assim: ou, vocês aí que estão escrevendo esse
mangá. Vocês desenham pra caralho, né?
Vocês estão fazendo esse mangá maneirão aí, vocês não querem fazer isso com o Ultraman, não?
É, e os dois são tipo otakão de Tokusatsu e anime, assim. Então eles entraram na onda, tanto que além do Ultraman e do Hybrid Insector, a.k.a. Kamen Rider, não deixa a Toei saber disso, eles também fizeram um mangá de Geta, uma adaptação de Getter Robô, sabe? Que é o,
recentemente, o Getter Robô
Devolution, que meu sonho sair no Brasil um dia, esse Devolution. Todo mundo fala que é uma merda esse mangá, mas pra mim é uma das versões mais bonitas de Getter que eu já vi na minha vida. Né? Esse Getter, inclusive, até apareceu em videogame recentemente, né? No Super Robot Wars 30, um dos DLCs é esse Getter.
É o Devolution.
Que também tem no Super Robot Wars 30 o Ultraman da Netflix, né? E você fica, caraca, mas por que tem o Ultraman no Super Robot Wars? O Super Robot Wars,
com o passar do
Foi bagunça, mas o nível de bagunça foi aumentando com o passar dos anos e a gente só agradece, né?
E é isso. E aí essa temporada É, muito se especulou sobre ela, por quê? Na segunda temporada do Ultraflix, ele parou de seguir a história do mangá, né?
É, ele seguia, final... mas foi quase original o que ele tava fazendo, né?
No início, no final da primeira temporada, a gente já tava achando que já tava desviando um pouquinho.
Sim.
Mas isso é normal, a gente falou, ah, adaptação, né? Os caras têm que adaptar algumas coisas. Mas na segunda temporada, eles contam uma outra história. Basicamente.
É, tipo, né? eu lembro que no episódio que a gente falou da segunda temporada, eu até listo as diferenças em relação ao mangá. Tipo, eu tava gravando o episódio com, tipo, o mangá na mão pra ver as diferenças, sim, né? E até certo ponto ele mantém quase que um pra um das relações, eventos, mangá e anime, né? O arco que eles adaptam é o mesmo do anime, só que aí eles encerram ali e a terceira temporada, ela pega alguns conceitos do mangá, mas adapta de outro jeito e é um arco 100% original, que é pra pôr um ponto final. Então a gente realmente tem duas versões de Ultraman dos mesmos autores.
E assim, muita gente ficou bolada com essa mudança, né?
É estranho, eu lembro... né? A gente queria até mais, né? Pra ver o mangá animado e tal.
Eu sempre recordo do vídeo do nosso amigo Jardel falando sobre a segunda temporada do Ultraflix. Uhum. Puto da cara. Puto. É, porque ele ficou muito bolado porque lá, pela forma que estava americanizado a história.
É, assim, né? E basicamente eles fizeram a versão deles de Vingadores, o arco do Thanos. Né?
É, basicamente.
Então, né? Tipo, o que eu acho compreensível, né? Tipo, é o que a garotada. O que a garotada gosta? Gosta de Marvel? Então vamos fazer a versão Marvel do Ultraman. Ironicamente, tem a versão Marvel do Ultraman GB, mas não é isso que a gente quer dizer, entendeu? A gente fala, pô, o conceito do Thanos, e cara, a gente sabe como cultura pop funciona. É um cria e todo mundo vai na onda. E foi isso que aconteceu no Ultraflix. Eu não acho que foi pra melhor. Eu acho que tinha material pra ser adaptado no mangá e anime o suficiente pra se sustentar, e a gente perdeu algumas coisas, tipo o drama do Moroboshi, e a que mais me dói que a gente perdeu dessa adaptação da terceira temporada, que quando acaba o arco lá do Fortaleza Dourada, da segunda temporada, e a gente ia ser apresentado aos irmãos Léo, né, que seria adaptado ao Léo e o Astra, sabe? Eles têm uma participação muito legal, então seriam mais dois Ultras a serem adicionados, e não tem. Simplesmente não tem. O Moroboshi, ele fica muito raso no anime, ele só fica tipo, eu sou fodão e tal, sou o Seven, brabo e tal, né? E fica meio apagado, mas no geral, a gente aí tem a terceira temporada que falou, ok, 100% original, vamos pôr um ponto final na história e vamos brincar um pouquinho aqui com o conceito de Ultraman e mostrar o quanto a gente gosta de Ultraman. Esse foi o feeling que eu peguei dessa temporada.
Então, eu gostei muito mais dessa temporada do que a...
as outras duas.
Do que a temporada 2, assim. A temporada 2, ela foi uma temporada muito...
Sim.
Muito fraca, assim, tipo, porque a história meio que não sabia onde ia.
Genérica, tipo, né? Ficou muito tipo, genérica.
Vamos arrumar essa desculpa pra unir os Ultraman todo de novo.
A história do Taro também ficou todo esquisito, a introdução do Taro.
E aí perdeu aquela ideia dos Ultraman serem internacionais, né? Deles rodarem o mundo todo.
Ainda tem, só que acabou que... Ah, foda-se, todo mundo fica no Japão.
Mas a segunda temporada eu gostei por algumas coisas, né? E aí eu acho que a gente já pode começar a abordar um pouquinho mais sobre isso. A primeira...
A segunda não, a terceira, né? Que você quer dizer.
A terceira, perdão. Foi uma temporada sobre o que é o ser um Ultraman, né? Eu gosto muito quando séries tentam passar essa ideia, porque... De novo, a gente perde muito contexto, né? Acho que a galera americana... E assim, a gente tem que pensar que essa série de Ultraman ela é feita principalmente pra quem não acompanha, né? Não é à toa que é um projeto Netflix, é pra ser mundial, né? E por conta disso, ele faz concessões pensadas nessa ideia, né? Sim. Então, eu acho que afirmar pras pessoas o que é ser um Ultraman... Que é o que eles fazem nessa...
O que a gente pode
nessa
dizer...
Nessa temporada, né?
O que a gente pode também dizer que é... O que é ser um super-herói, o que é ser um herói e tal, né?
E aí eles brincam muito com isso, né? Porque qual é a premissa dessa série? O Shinjiro começa a ter alucinações barra pesadelos envolvendo o Zetton.
Zetton!
Né? Pra quem não se lembra... Sim. E pra quem não se lembra, o Zetton é o último inimigo do primeiro Ultraman. E é a luta mais difícil que o primeiro Ultraman tem, porque a ideia é que ele morre naquela luta, inclusive, né?
Que tem e toda uma mensagem sobre isso, né? No primeiro Ultraman e tal.
Sim, sim.
É importante essa morte do Ultraman ali.
Isso, e ele começa a ter pesadelo com isso. E o Shinjiro, por não saber o que rolou na época, né? Ele nem sabe que é um Zetton, né? É. Então ele tem esse pesadelo, ele não consegue nem explicar pras pessoas o que tá acontecendo com ele.
É, né? Lembrando que essa série ela é como se fosse uma sequência direta lá do primeiro Ultraman, né? Então, tipo, quando o Shinjiro começa a conversar com as pessoas sobre esse sonho, ele começa a pesquisar um pouco sobre a história do Ultraman original, a.k.a. o pai dele. E ele fala, então, a minha última luta, a última luta do Ultraman foi contra o Zetton. Né, foi um alien difícil, ele derrotou o Ultraman, mas foi a patrulha científica que derrotou o Zetton definitivamente, que aí é toda a mensagem, né, do Ultraman, que é a humanidade não precisa depender de um santo, um deus ou alguma coisa, a humanidade tem capacidade de se defender sozinha e tal. Aí o Shinjiro fica tendo essas visões como se fosse ele o Ultraman, né, ele como se fosse as visões do pai dele, e é esquisito, ele fica assustadão.
É, e aí essa é a coisa, né? O Shinjiro começa a lutar com vários inimigos, né?
Aliens
e tal. Ele perde o controle, né? Por conta disso, né? Porque ele fica vendo esse Zetton onde esse Zetton não está. E no meio desse processo, ele acaba jogando um raio Spacium e derrubando uma porrada de prédio.
É.
É, tipo, eles não deixam claro que morrem pessoas, mas claramente pessoas ficaram feridas.
Eu gosto, né, dessa camada de crítica e, ao mesmo tempo, a piada de, tipo... Imagina, você lá em 1966 assistindo Ultraman e assistindo, na real, qualquer tokusatsu que envolva coisas gigantes. Power Rangers, Super Sentai, tudo. Nesse Godzilla e tal, que é dano colateral. Ah, o herói tá enfrentando um monstro. Beleza, mas aí joga prédio, cai em prédio, quebra e faz, e isso acontece. E nunca é discutido sobre isso, né? Geralmente. Alguns tokusatsus até brincaram com isso, de falar sobre os danos colaterais. Só que eu acho que foi o jeito do anime comentar sobre isso, né? Que, tipo, mostrou todo um lado das pessoas em volta, mostrando, porra, beleza, ele derrota os Kaiju, ele derrota os Alien. Mas e o meu carro que explodiu no processo?
Então, isso é uma coisa muito...
E minha
muito
casa que foi arrebentada, né?
Então, essa é uma coisa maneira, porque isso é uma coisa que basicamente acontece em toda a série Ultraman, né?
E todo Tokusatsu também.
Não, sim, mas é que no Ultraman essa temática é muito forte, porque eles tocam muito nesse assunto, porque o Ultraman é gigante e tudo mais e tal. E o risco dele e tal. Eu imaginei que isso aí não ia ser discutido, porque, né, os Ultraman nessa série tem tamanho normal, né? Sim. Então, né? Mas eles deram um jeito
de trazer. Mas o nível de destruição que eles fazem é igual, né?
E é curioso, né? Porque depois do final da segunda temporada, a luta que eles tiveram contra a Fortaleza Dourada causou uma destruição absurda.
Quebrou a cidade toda. A cidade levantou do zero, né?
E aí fizeram um evento de revivamento da cidade, né? E aí, um dia antes desse evento, o Shinjiro explode tudo, ferra tudo, né?
Então, aí a imagem do Ultraman está sendo corrompida. Isso, né? Ele não é mais a esperança das pessoas. Ele está sendo... Tipo, as pessoas não sabem o que tem mais medo. Do Alien atacando descontroladamente ou do Ultraman que vai vir para derrotar o Alien e vai quebrar mais do que o Alien.
E aí tem uma ideia que o Shinjiro está perdendo o controle. Ele está muito mais forte, né? Inclusive, né? Tem essa ideia de que os poderes ultras dele estão aflorando com o tempo, né? E aquela correlação clássica, né? Com puberdade, adolescência,
óbvio.
Obviamente. E aí, isso aí, normal.
É, tem todo um pequeno arco dele com a menina... Qual é o nome da menina?
A Rena.
A Rena, né? Todo o arco dele com a Rena, que eles estão meio que namoradinhos, né? Obviamente, e tal. Então, eles têm... Então, dá pra fazer realmente essa relação de... É uma metáfora pra a adolescência. E a gente sempre soube, né? Que Ultraman, da Netflix, era um coming to age, né? Que é o Shinjiro se descobrindo como pessoa, se descobrindo como herói, e agora se descobrindo como adolescente.
O que eu adorei nessa série, inclusive, somando a isso, né? O Shinjiro passando por isso, e como ele vai abordando, né, toda essa questão de o que é ser um Ultraman. Ainda tem um problema que eu acho que a série se estende demais. Claramente não precisava de 12 episódios. Você também teve essa sensação?
Cara, pior que não, porque, querendo ou não, os episódios estavam divertidos e era... E virou meio que um mistério, tipo, o Shinjiro tem que provar a inocência dele. Porque uma coisa que a gente tem que mencionar nesse episódio é que se você não viu o Ultraman original, você pode perder umas camadas de referência que essa temporada decidiu fazer. Que eu não sei se tem no mangá original, porque eu só li até onde saiu no Brasil, e até onde saiu no Brasil ainda não tem nada parecido com isso. Mas, eu vou supor que é tudo quase tudo original que eles estão usando ali. E eles basicamente recriam arcos do Ultraman original, só que em um novo contexto. Eles recriam o arco do Alien Zarabi, né? Se você viu o filme do Shin Ultraman, né, do Hideaki Anno, você vai identificar esses arcos, que também o Hideaki Anno pegou o top selection de arcos de Ultraman, ele fez a versão
São dele, os mais, né, icônicos, né?
Eu acho que... O arco do Zarabi é justamente isso. Ele cria um fake Ultraman e faz as pessoas pararem de acreditar no Ultraman. Então, esse arco é tipo... É o arco do Zarabi na série original, é tipo um episódio. Aqui eles estendem o mistério pro Shinjiro ter que... Ele tá tendo os sonhos com o Zetton, então também estão adaptando o arco final de Ultraman. Sabe, eles meio que mesclam um monte de adaptações aí das séries ultras na persona do Shinjiro, né? Amadurecendo. O que é bem legal, né? A gente tem uma releitura do Zarabi, né?
É, como você falou, os arcos icônicos, eu acho que só faltou um arco do Baltan, né? Porque eu acho que é outro arco iconicosíssimo.
Mas o Baltan assim aparece, esse é o negócio. Ele aparece como inimigo, ele é o monstro da semana.
Sim, só que aquele Baltan não é o Baltan, né? Ele é só um maluco matador.
Não, né? Então, é a interpretação. É igual o Alien Dada, né? Tanto que eles não chamam de Alien Dada, é Haddad.
Haddad.
É o nome ao contrário, porque Dada é muito idiota esse nome, né? Então, porra, dá um nome direito, Haddad, é melhor. Né?
Sim.
Mas, enfim, a interpretação deles do Alien Dada é tipo ele bufadão, gostosão e tal.
Sim,
né?
Sim.
É engraçado. E o Alien Dada, ele é tipo, pra ser ridículo, ele tem um cabeção. E
ele não tem um beiço, né?
No traço deles, né? É como eu falei, eles estilizam tudo pra ficar muito cool, muito dinâmico, muito high-tech, né? Bem futurista. E aquilo, eles são dois fãs de Ultraman. Então é aquilo. A parte da premissa deles é quase o Hideaki Anno e o. Qual que é o amigo do Hideaki Anno que fez o
Shinji Higuchi.
Shinji Higuchi, tipo, se a gente fizesse Ultraman, é assim que seria. Sabe, é meio que essa pegada. Então, eles vão com tudo, né? E a Tsuburaya é a prova, então foda-se. É bem legal. Eu gosto disso. Eu gosto de ver essas adaptações e olhar e meter o meme do Leonardo DiCaprio apontando pra tela, sabe? Tipo, eu peguei essa referência, sabe? Essa temporada é ótima pra fazer isso, se você tem um pouquinho de conhecimento de Ultraman. Se você não tem, tipo, você, literalmente, o Ultraflix é o único Ultraman que você tá vendo na sua vida, não tem problema. Você pode não pegar essa camada aí, mas ainda é uma série sobre... Tem um mistério acontecendo, o Shinjiro foi acusado injustamente, ele tem que se provar inocente. Quando entra o elenco de personagens que foi introduzido na Season 2, que no caso é o Taro, o Jack aparece mais, né, e outros personagens... Eles vão ter um papel importante aí de juntar as peças desse quebra-cabeça, que eles ficam jogando esse mistério. Por isso que eu não acho que 12 episódios não foi demais. Porque se for pensar por esse contexto, né, eu acho que você pensou que 12 episódios foi demais porque você já tava manjando o que tava acontecendo, sabe? Aí você ficou tipo... eu já sei pra onde você tá indo, vai direto ao ponto, mas tipo, pra quem não tá acostumado a ver, que convenhamos, é a maioria, né, que tá vendo Ultraflix, afinal, quantas pessoas você acha que assina a Netflix e clicou pra ver o anime do Ultraman e de fato viu o Ultraman original?
Na terceira temporada,
tipo, quem ficou até a terceira temporada, irmão, é muito fiel, tá ligado? Então, provavelmente eu já é o fã de Tokusatsu, mas convenhamos, Netflix como plataforma de anime, eu sei que a gente existe Crunchyroll no mundo e ela é muito influente, mas, porra, o serviço primordial de streaming, a gente pode, sei lá, puxar dados aí no Google e ver qual que é o mais predominante, Netflix é um dos top, sabe? Não é a Control. Então, tipo, a referência para as pessoas para ver anime por streaming oficialmente, tipo, a nível global, é a Netflix. Então, pô, tem um anime novo na Netflix. Vou ver, né? Aí, tanto que vários animes aí que viraliza e cai na boca do povo e marca, é tudo, muitas vezes, graças a estar disponibilizado oficialmente na Netflix, né? Vocês lembram do boom de Evangelion? Quando ele foi oficialmente pra Netflix? Todo mundo começou a rever Evangelion, tipo, fora da bolha. Gente de fora da bolha, anime otaku, falando de Evangelion, porque agora tinha um lugar pra assistir, de fato.
Sim, de fato.
Então tem esse peso, sabe, sobre o Ultraflix aí.
E aí fica essa treta toda com o Shinjiro, né? Até o meio da série fica só nisso, né? Até que no meio pra frente começa a rolar mais mistérios, né?
Começa a amarrar, né? Já demos os negócios, agora vamos amarrar as pontas, né? E é todo esse processo. Aí dessas pontas só tem uma que eu achei meio idiota, que eu de fato não gostei, mas Não, não foi o fim do mundo, mas eu fiquei tipo, podia ter ficado sem. Aliás, eu acho que é esse ponto, né? Spoiler.
Spoilers, do, né? É, já tá na terceira temporada, né? Se você não vai estar aqui pra ouvir isso aqui, tô esperando ouvir spoiler, né?
Enfim, esteja avisado, a Rena virou Ultraman.
Eu gostei da explicação.
Sim.
Não, de como ela virou Ultraman.
Eu só achei que, tipo, porra, se até esse ponto você não desenvolveu nada sobre ela eventualmente virar um Ultraman, não precisava. E essa é a parte que eu tenho certeza que foi adaptada do mangá pro anime, porque no mangá ela também virou Ultraman. Não sei se é a mesma explicação, porque essa parte ainda não chegou até a gente, mas isso. No mangá ela de fato virou Ultraman. Agora,
inclusive é o mesmo design, né, de Ultraman.
É o mesmo, dela, é, Ultra Woman, né? É, e é muito bonitinha, sim, né, o design dela de Ultra Woman. As Maria Chiquinha e tal, e meio lá, e com esse visual high-tech, né? Que eles fazem no personagem, ficou legalzinha ela de Ultraman. E a outra também que eu acho meio paia, desde o começo de Ultraman, tanto mangá quanto anime, que é o Bemular, é o Ultraman que possuiu o Hayata.
É,
eu acho
isso, isso no mangá já tinha sido descoberto, né?
É, não, na segunda temporada eles já deixam claro e a terceira confirma. E no mangá é a mesma coisa, é mesmo plot, todo mundo fica, ele é o Ultraman original. Só que eu acho isso tão idiota, tipo, pô, ele é o Bemular. Bemular é o primeiro inimigo que o Ultraman enfrenta, né, na história. Sim. Tanto do anime, quanto da história original do Tokusatsu. Aí descaracteriza ele pra ele virar o Ultraman original, que por algum motivo ainda tá na Terra, sabe? E, no mangá vai ter tempo suficiente pra explicar por que que o Ultraman, que possuiu o Hayata, ainda tava na Terra.
E principalmente naquela forma, né?
Principalmente naquela forma. No mangá, no anime, não vai ter isso. Vai ser só, tô aqui sim, porque sim. Sabe? É meio...
Inclusive, essa temporada não respondeu, né? Porque o...
Não, óbvio que não. Não tinha como.
Tem aquela aparência, porque ele ficou ali, né?
É, mas isso ainda é, tipo, detalhes, né? Querendo ou não. Detalhe é um detalhe, sim. Você pode incomodar, me incomoda, né? Mas... não é isso que vai dizer se a temporada é boa ou ruim. Tá lá e aceita que tá lá.
Isso. Né? E assim, de qualquer forma, eu gostei bastante dessa temporada, né? Eu acho que isso desde a segunda temporada, né? Eles corrigiram um problema que eu tinha com a primeira, que eu achava as lutas muito paradas, né? Que era uma coisa que o mangá tinha um dinamismo, uma velocidade muito legal, assim, sabe? Eles resolveram isso na segunda temporada. E na terceira ficou melhor ainda. Eu gostei muito das lutas da terceira temporada.
Nossa, estão muito bem coreografadas. Muito
pois é, a coreografia... por mais que eu não goste tanto da coreografia, porque ela é muito jeito americano de se lutar.
É, mas...
tá ligado?
A gente sabe por quê e tal. Mas eu acho que em comparação, sei lá, primeira e segunda temporada, considerando ainda que essa é uma temporada de coisas originais acontecendo, eu acho que eles foram um pouquinho extra, sabe? Na adaptação. E eu sei que os autores do mangá trabalham de perto com o anime, né? Não é só fazendo a história original. Então, eles gostam disso. Eles gostam de muita cena de ação dinâmica. Se você pega o mangá pra ler, você olha aquilo e fala, meu Deus, isso aqui em anime ia ser, tipo, nível Demon Slayer de animação de cena de ação, tá ligado? A primeira e segunda temporada deixa a peteca cair nesse ponto, mas eu acho que ainda a tecnologia de CGI, de animações, ainda tava pegando o jeito. Na terceira temporada, eu acho que tá fino. Não sei você. Mas eu acho que a animação CGI tá, tipo, on peak.
Tá boa mesmo, tá boa mesmo, de fato. Eles melhoraram muito a técnica.
Acho que ali eles acertaram o ponto certinho. Você ainda vê que é CGI, mas na boa, tinha momentos que eles eram tão expressivos, tão naturais, assim, de movimentação, que eu até esquecia que era CGI. Parecia animação 2D do jeito que a gente gosta. Mas, cara, shoutout para Caio Catarino, defendendo CGI e Tokusatsu. Te amo, Caio. Mas enfim, eu até esqueci o que a gente tava falando. Fui falar de CGI, esqueci.
Falando da qualidade do CGI, da luta e tudo.
Não, mais, sim, né? Mas antes disso, a gente tava falando do... você falou das coreografias, né? Que você achou que as lutas eram uma coisa e tal. Então, é tudo a mesma coisa. Dá legal. Mas enfim, aí vamos lá. Acho que a gente pode falar do gran finale do negócio, né? O Shinjiro tava realmente com os poderes de Ultraman crescendo dentro dele. O que é um arco legal. E ainda tinha o negócio das alucinações. Eu gosto do Taro investigando e ao mesmo tempo querendo acreditar no Shinjiro, mas ele fazendo, tipo, o bom moço, tipo, eu não vou deixar você fazer as coisas do jeito que você quer, sabe? Botaram um pseudo vilão, né, que era o não real vilão final. Qual que era o nome do quase vilão final da terceira temporada? Era o... não era o... O Zarabi. O Mephisto.
O quê?
O Mephisto.
É o Mephisto, é o Mephisto.
É,
o Mephisto.
Confirmado na Marvel. Finalmente o Mephisto foi confirmado, né? Mais uma vez, né? Eles pegando coisa da Marvel e jogando no anime, porque, cara, não tem como, é muita coincidência. Eu não lembro se tem um alien Mephisto na história de Ultraman.
Deixa eu ver, mas... Né?
Eu não lembro se tem um Mephisto
em não Ultraman. Não com esse nome, né? Não, existe sim, viu? Você existe.
Tem, ó. Tá, tá. Mas do Ultraman original? Do 66?
Do 66, não.
Ah, é de outra série
Ultra, né? Tem um Mephisto no Nexus.
Ah, tá. Ok. É, aí eu não sei se essa é a referência, tipo, pegar o Alien do Nexus e botar nesse Ultraman, mas enfim. Tem o Mephisto, que é muito engraçado ver esse nome. E ele é o vilão, mas não é o vilão. Ele só tá lá pra forçar o Shinjiro a fazer uma coisa, que é ele evoluir como Ultraman, que era tudo, no final, um plano do Edo. Aí entra também minha segunda crítica a essa temporada. Eu não gostei do Edo ser o vilão final. Porque, o vilão final era pra ser o Zetton, né? Como foi na animação original. E claramente era pra isso que eles estavam caminhando. E, aliás, é muito legal, tipo, eles manter o Zetton gigante. Lembrando que eles só invocam um Zetton gigante porque era esse o plano, né, do Mephisto. Ele queria que o Shinjiro atingisse o pico de poder dele pra energizar a máquina que ia teleportar o Zetton pro planeta Terra, né?
Isso.
E, cara, realmente, arrastar 12 episódios só pra isso foi meio foda.
Pois é,
né?
Pois é.
Isso aí realmente eu sou obrigado a concordar. Foi meio foda de esse ser o grande plano no final das contas. Só que aí era o plano do plano, porque o Edo só queria usar o Zetton depois que fosse derrotado pra fazer a Zetton Suit, que por sinal é maneira para um caralho, que era o boneco.
Pô, muito massa, muito massa.
Massa demais a Zetton Suit. E o Edo, ele é um Zetoniano, né?
Eu acho que é.
Eu acho que deixa é. Eu acho que na Wiki diz que ele é um Zetoniano, se eu me lembro bem.
Eu acho que ele é um Zetoniano, sim.
Então,
meio que... Ele se diz ser o último Zetoniano.
E, cara, aí que é foda, porque, tipo, tinha que ter um vilão final e tinha que ser um vilão original. Eles poderiam ter criado qualquer coisa, mas eu acho que eles quiseram deixar pelo menos alguém relacionável. E, pô, o cara que sempre esteve ali e que claramente era o mais destoante de todo mundo da equipe, que era um alien aliado da Patrulha Científica, lá dentro, né? Então, sim, deixou todo esse negócio. Eu estava planejando desde o princípio, sabe? Em chegar nessa conclusão aqui, eu vou exterminar a humanidade. E ele mete esse papo, né, de que a humanidade é uma ameaça. Que é o mesmo papo do Shin Ultraman.
Isso,
né?
Isso.
Tipo, você Ultraman, né, o Ultraman original que possui o Shin Hayata, que você mostrou que a humanidade tem potencial pra ser uma ameaça pro universo. Isso. Então você tem que carregar esse karma. E aí o governo galáctico meio que decidiu... Agora não tô lembrando se foi o governo galáctico, foi o Edo que tomou a iniciativa.
Falou, o Conselho Estelar que o Edo faz parte.
É. Ele falou, a gente decidiu que os Ultramans vão ser... Que os humanos têm que sumir. Porque não pode haver uma conexão... Tipo, os Ultramans já são uma ameaça. Né? Eu acho até interessante, uma pena que isso nunca vai ser desenvolvido, pelo menos em anime, né? Porque última temporada. E eles falam, então, os Ultramans são uma ameaça. Eles não botam os Ultramans num pedestal, sabe? Eu acho isso interessante, essa decisão de não botar eles num pedestal. E eles falam, então, juntou o Ultraman com a capacidade humana de evoluir, vocês estão criando uma máquina de guerra. Qualquer humano pode virar Ultraman. Prova disso, a Rena. Ela passa a ter uma relevância na história. Falou, olha lá, o humano normal virou um Ultraman. E aí? E aí? O que a gente vai fazer com essa informação agora? Aí o Edo fala, foda-se, vou tacar o zaralho aqui. Vou explodir a porra toda. Sim. Aí ele pensava do quê? De um dos aliens mais poderosos que teve na história de Ultraman, que foi o Zetton.
Que era a mesma raça que a dele, né? Tem que lembrar disso, né?
Isso.
E aí fica esse rolê que parece que o Shinjiro vai virar um Ultraman gigante.
É, né? Cara, é tão foda a cena que ele tá brigando com o Zetton. O Zetton não, já com o Edo, né? Com a Zetton Suit, ele cai do prédio. Aí as pessoas voltam a confiar nele e falam, pô, esse cara aqui a gente tava com medo dele, mas olha só, ele é que tá defendendo a gente. Aí tem
um momento, e aí tem esse rolê muito bom, que é muito clássico, do Ultraman clássico, né? O povo que dá o poder pro Ultraman, dos humanos e tudo
todo
mais.
Todo mundo chamando por ele. Aí quando ele cai, a cratera que abre no chão é Ultraman gigante. Então você entende que, tipo, a energia que ele emana já é Ultraman gigante, né? É. Essa é a final form dele. Ele tem a energia de um Ultraman gigante, ele só não é gigante. E ficou muito foda essa cena, tá? Diga-se de passagem, né? Tanto ela recria a cena final do Ultraman, que é ele caído no chão e com a mão no peito, assim, o color time desligando, ele morrendo, né? Só que no Tokusatsu original, aí vem o Zoff, salva ele, traz ele de volta pra Terra, né? No Shin Ultraman, então, é outro rolê, né? E nesse, não tem o Zoff, porque o Zoff é o Hayata, né? Ele assume a armadura Zoff. Uma pena, diga-se de passagem, eu gostaria de ver o Zoff mesmo, não só alguma armadura Zoff, o Zoff aparecendo na série. Mas enfim, detalhes. E aí o Shinjiro toma a forma final dele, né? Que eu acho que é original do anime. Não tem no mangá essa forma, eu acho.
Eu acho que ainda não, no mangá não.
É, nem sei se vai ter no mangá, se vocês vão chegar nesse ponto no mangá, né? Mas se for pra criar uma coisa realmente original do anime, de formas, de armaduras, essa foi uma baita acertada, que é a armadura original do Shinjiro, né? Que é a... Eu esqueci se ela tem um nome necessariamente.
Ultraman Suit.
É, Ultraman Suit... Só, mas
ela,
já
é ela é só Ultraman Suit. A dele é só Ultraman Suit.
Ah, tá. Enfim. E é isso. Ele vira a final form e é briga de super-herói contra vilão final. É porradaria franca, bonita de ver.
Sim.
Né?
Sim.
Dirigido por Koichi Sakamoto. Não, tô brincando. Não tem direção do Koichi Sakamoto, não. É. Mas poderia ter sido. E é isso. Aí no final ele aprende o que é ser um Ultraman, que é ser verdadeiro a si mesmo, que é você não se importar com a opinião pública, você faz o que é certo porque é o certo, não porque alguém tá te cobrando, alguém tá te mandando fazer, né? Ele faz as coisas porque quer. E temos aí a Liga de Ultramans, que é o Jack, Ace, né? Aliás, o Ace volta, né, do nada nessa temporada.
Do nada, tipo... do nada, é tirado do
cu. tirado do cu, o Jack também. É, simplesmente, tem que ter todos os Ultraman no final, né? Eu gosto do Taro nessa parte. O Taro, a participação do Taro é bem relevante. E, tadinho, o Moroboshi, ele é botado de escanteio de um jeito...
Né, cara, ele só aparece pena, no final, cara, pra dizer, assim, olha o Moroboshi aí.
Sabe? É, ele fica, tipo, meio que investigando a parte, as coisas, porque, tipo, ele tem um jeitão dele, mas ele acredita no Shinjiro. Tipo, de todo mundo ali, ele é o que mais conhece o Shinjiro, né, no final das contas. E, tipo, eles não tem nem, tipo, eu gostaria que eles tivessem desenvolvido... Já que vai fazer a coisa original, eu gostaria que tivesse tido uma relação meio que de... mestre e aprendiz, sabe?
Sim.
Eu acho que na primeira e segunda temporada eles até tentam fazer isso, mas eu acho que no decorrer eles esquecem dessa porra.
O mangá aborda melhor isso, né?
Né? Porque o Moro... E, tipo, o Moroboshi é tão mais complexo no mangá, sabe? Ele tem tantas razões e motivos pra ser do jeito que é. No anime ele é só fodão...
Serião.
Em comparação, é como se ele fosse, tipo, o Sasuke do Narutinho, sabe? Só tá lá por ser fodão e Edge Lorde... fodão e tal, é isso. Mas, tipo, que bom que tá, porque os momentos de luta dele, obviamente, são muito legais. Adoro quando ele pega o equipamento do...
Pô, das espadas
laser gigantes.
Ele cortando o braço do Zetão.
A luta com o Zetão gigante, dos Ultraman tudo, é muito legal. Eu adoro até a Rena participando, que ela dá barreira, né? Faz umas barreiras lá e tal. É muito legal a luta deles, porque, tipo, é uns Ultraman pequenininho, lutando contra um bicho efetivamente gigante, né, na história. É bem interessante. Mas é isso, né? Eu acho que não tem muito mais do que a gente tirar desse...
Vamos lá, eu tenho uma coisa que você não comentou que eu acho que eu gostei muito nessa Match série. O Adachi voltando, né? Cara, porque...
Ah, é, caralho! O Arashi.
O Arashi, perdão.
Caraca, o Arashi aparecendo... No
Pois é.
Né? E tem até referências, tipo... né? Tipo, ele... Olha, a gente usou isso no Zetton da outra vez. Vai que, né?
Inclusive eles usam, né? A arma que eles usaram contra o Zetton.
Aí tem o Arashi junto com o... Esqueci o nome, gente. Do rapaz, é o do... O Id.
O Id.
E sempre dá uma pena ver o Id na animação, né? Porque há pouco tempo o ator que fazia o Id faleceu.
Acabou a falecer.
Acho que até o que é um ou dois anos, né, que ele faleceu.
Pouco menos que isso,
isso aí. Então eu vejo ele e fico, putz, né? Chato. Né? E ele é tão carismático e, cara, ele ficou igualzinho na série de TV, cara, o design dele tava igualzinho.
Pois é, cara, depois que o Arashi apareceu, eu falei, porra, eles podiam trazer a Akiko junto também, né, cara? Pô,
certa forma, ela está. Eu tenho uma pequena trivia sobre isso, que na época eu olhei assim, eu fiquei curioso e eu Eu fui olhar. Aparece em um determinado momento da série a mãe do Shinjiro, né? Que é a moça, sim, que o Hayata se casou. A personagem dela é inspirada, o nome da personagem é inspirada numa personagem de Ultra Kill, certo? Uhum. Só que a personagem que ela é inspirada em Ultra Kill é interpretada pela mesma atriz que fez a menina do Ultraman. A
Kiko, né? Sim,
a Kiko. Sabe? Então, tipo, o ciclo completo, sabe, da coisa. Então, sim, de certa forma, ela estava lá, mas não era necessariamente ela. Eu achei fantástico esse detalhe.
É. Mas, de qualquer forma, eu queria que mais gente da Patrulha Científica apareceu. Principalmente depois do Arashi aparecer, sabe?
Sim.
Porque o Arashi, ele é o meu favorito da Patrulha Científica da série original.
Nossa, né? Sim, ele era muito legal. Eu gostava muito do Id. É. Mas ele era meio que a dupla dinâmica, né?
É. O Id tenta ser um pouco mais sério, o Arashi é o alívio cômico da série, né?
Isso. Então, assim. Não, e é legal que, tipo, ele decidiu não entrar pra nova SSP, porque ele meio que não concordava com o que ele estava fazendo, mas ele nunca deixou de ser o Arashi. É. Né? Então ele ficava nas sidelines e tal.
E nossa, o Id nunca atrapalhou ele a ser.
É, assim, tipo, eles são amigos, aí, né? Eles não são inimigos, sim, eles são amigos, só que sim, cada um seguiu tua vida. E, cara, muito legal aí guardando a foto da época da Patrulha Científica, todo mundo com os uniformezinhos laranja e tal.
Sim. Essa, né, parte foi muito foda,
pô, assim. Não, incluírem ele nessa parte foi, tipo, toque de janela. A cereja do bolo, sim, é o Arashi nessa parte, sem dúvida.
E sobre essa questão de a série discutir sobre o que é herói, o que é o Ultraman, cara, eu gostei muito, muito de toda aquela parte do Shinjiro investigando a questão do hospital, né? Da última luta do pai dele, né? Que ele lutou, sim, com o Zeton. E aí na luta com o Zeton,
um hospital no bairro onde foi mais afetado, né?
Isso. E aí o Hayata foi lá logo depois da luta, né? Pra tentar resolver o que aconteceu.
Sim.
E aí a importância, né? De que o Hayata também é meio herói, né? Então ele tem a ideia dele se preocupar.
Sim.
E isso virou o plot da Rena ser uma ultra-human, né? É. Que é o rolê de que a mãe dela tava grávida. Isso. Precisou de uma transfusão de sangue por causa do acidente.
A mãe dela era uma alien, dito também.
Ah, era? É estabelecido que a mãe dela
era... A mãe dela era uma alien, o pai dela... Por isso que o pai dela é meio que obcecado por essas coisas, sabe? Uhum. É, mas ele nunca falava... Né?
E aí ela precisou de uma transfusão de sangue, o Hayata ainda estava afetado pelo fator ultra, né, no sangue dele.
Sim.
Ao doar o sangue pra ela, ele deu também um pouco de poder ultra pra ela.
É, né? Aí por isso que a Rena também era meio relevante pra história, porque ela era o segundo Ultraman. Eles falaram, então, a gente precisa neutralizar os Ultramans que existem
são
na Terra.
Quatro, são quatro. São quatro Ultramans.
Aí um dos mistérios, porra, mas tem o Shinjiro, tem o Hayata e tem o Bemular. Quem é o quarto Ultraman?
É.
E era a Rena, né? Que os aliens, por algum motivo, sabiam disso. Mas.
Pois é.
Mas é que não tinha tempo pra desenvolver porque eles sabiam, pois é, como eles
pois
sabiam.
É,
né?
Pois é, meio merda isso. É,
eles gastaram tempo demais com a Arlequina do Ultraman, né?
Pois é. Aquela Arlequina
o momento Horn on Man de Ultraman, por algum motivo. Sim. Né?
Ah, deve ser. Olharam pra careira do Ultraman Trigger. E falaram assim, gente, tem que botar uma dessa na nossa série. E aí fizeram isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o saldo final da série foi muito positivo. As lutas foram legais.
Sim.
O plot do rolê do Shinjiro é maneiro. Acho que a série terminou num ponto muito bom, dessa ideia de que o que o Ultraman representa pra aquela sociedade.
Sim.
Gostei da referência do Shinjiro ficar com a capinha igual os Ultra Brothers.
Nossa, ficou muito legal. Ficou muito legal, sim.
Tá ligado? Sim. Tipo, eu falei, nossa, peguei essa aí, hein?
Sim.
Né, mas, cara, é isso. Eu acho que, considerando a segunda temporada bem ruim, essa terceira foi um alívio.
Sim. A encerrar, eu acho que encerraram realmente muito, muito bem.
Muito bem,
e
muito bem.
E o mais importante de tudo, encerramento com dancinha.
Porra, isso aí é tocsaço
demais. O encerramento com dancinha, o Zeton dançando, irmão. Se você podia esperar tudo, menos o Zeton dançando, irmão. Muito bom. Top demais. Não pule o encerramento de Ultraman quando vocês virem, tá? Vejam, eu não conseguia pular. Eu sei que a Netflix pula automaticamente, né? Encerramentos. Mas eu não consegui, eu deixava. Eu queria ver, eu vi os 12 episódios, eu vi os 12. Foi muito bom.
O encerramento é bom mesmo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Vejam Ultraflix. Essa terceira temporada tá realmente muito boa, né? E eu acho que é bom a galera ver esse negócio, incentivar esse rolê de tokusatsu em anime. Eu sempre sou defensor de tokusatsu em todas as mídias possíveis. Uhum. Tokusatsu não se resume apenas a live action, né? Então vejam, é legal, é divertido. E essa temporada foi muito boa, apesar de alguns probleminhas. Eu acho que dá pra relevar, E é isso. Leia o mangá de Ultraman, se vocês quiserem um material de mais qualidade. O mangá tá aí, publicado, sim, no Brasil. Espero que a JBC lance mais edições, né? A versão 16 saiu agora em maio, então eles estão lançando regularmente. Faltam 3, mas é isso. Eles esperam também acumular pra lançar, né?
Aí quando então, lança, leia... lança 2, 4 volumes de uma vez, a gente
exato, lute, né? Exato, exato. Leia o mangá de Ultraman. Um dia, quando esse mangá acabar, vai ter Renshin Ryu sobre ele. É. Né? Porque a gente gosta muito, inclusive, né? Dá uma olhada lá. É isso. A gente se vê. Até a próxima. Semana que vem tem mais episódio de Renshin Ryu. Então é isso, um beijo, um abraço, até a próxima e tchau!
Tchau!